desde que começou o advento das reedições de samba enredo, eu fui contra. Quem me acompanha sabe. Porque eu vejo que a arte do samba enredo, ela está em constante transformação e renovação. Isso junto com os desfiles. O samba enredo acompanha as mudanças dos desfiles e tem a mesma necessidade de inovação, de renovação de todos os outros quesitos. Se você pegar hoje a comissão de frente lá dos anos 80 ou de 1993, como foi o samba da Vila Isabel, essa comissão de frente não vai ganhar nota máxima. É, nem lembro qual foi, mas não vai ser, porque é diferente. Se você pegar o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, a apresentação deles mudou. O samba enredo também muda. Você pode achar que muda para melhor ou para pior. Aí são outros 500, mas ele muda. Ele se renova. Então, eu acho que quando você recorre a um samba antigo, um samba consagrado, como uma maneira de garantir a nota máxima, primeiro que me parece injusto com os compositores atuais e com as escolas concorrentes, que não fazem a mesma opção. Agora eu ficava imaginando se a moda tivesse realmente pegado lá atrás, né? E todo mundo começasse a fazer só reedição. Os desfiles iam virar aqueles bailes de salão em que sempre tocam as mesmas marchinhas, né? Alá, alá, sempre, Cidade Maravilhosa e por aí afora. E não haveria renovação. E os bailes de salão acabaram, né? Estou falando para quem lembra que existiu um dia. Bem, se as pessoas não gostam dos sambas atuais, de como eles são feitos, essas pessoas precisam entender por que não gostam. E precisam tentar modificar a origem do problema. Mas aqui no Brasil, em geral, não só no samba, as coisas não são feitas dessa forma, né? Assim, a gente sempre olha a causa e não o efeito. E aí muda. Ah, muda. Joga fora porque eu fiz errado, mas o resultado eu não gostei. E assim não se resolve o problema, só se empurra para debaixo do tapete. O samba enredo hoje, ele está enquadrado na necessidade de ser descritivo, de contar cronologicamente setor por setor. Também tem a obrigação do maior número possível de refrãos ou refrões, como você preferir, e pré-refrãos, para cada vez mais você tem isso aí, né? As notas musicais estão cada vez mais altas. Os jurados não gostam quando você coloca uma nota baixa. As variações melódicas, elas têm que sustentar as encenações da comissão de frente, as coreografias dos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, e até mesmo as coreografias de carros, de alas. Eu acho isso tudo errado. Esses quesitos, eles precisam criar as apresentações deles a partir do samba, e não exigir que o samba seja criado para facilitar o trabalho deles. Aí fica aquela repetição de ideias que é muito negativa para a evolução, que seria uma evolução imaginada do carnaval. Fica todo mundo fazendo a mesma receita de bolo. E eu nem acho, voltando à vila, que o samba enredo venha sendo nos últimos anos um problema para a vila. Foi no ano passado, porque o enredo era bem limitado, e porque questões internas do concurso acabaram levando a vitória de um samba que tinha um nível abaixo da média de hoje em dia do carnaval. Eu, por exemplo, fico me perguntando se esse samba que a Vila vai reeditar agora em 2024, o Guibalá, se ele participasse de uma disputa de samba hoje em dia, até onde ele chegaria nessa disputa? E aí, para tentar responder da forma mais objetiva possível, ano passado, o genial Martinho da Vila fez um samba.
A nossa Isabel bem colorida, com sua energia ancestral, venera o Momo Rei, que é soberano, se entrega todo ano ao carnaval, estirando nessa bela passarela, canta para espantar o mal.
Inscreveu no concurso da Vila, disputou e foi cortado na primeira eliminatória.
Amante fiel, não puritana, descortina o véu, e se comete numa pista profana.
Porque o samba não se encaixava nesses padrões exigidos atualmente para o quesito. Da mesma forma que Guibalá, que é um belo samba enredo, mas que tem várias notas graves, só tem um refrão. E isso hoje não passaria em disputa alguma. Não ganharia disputa dentro dos moldes das disputas de samba enredo. Eu estava olhando o ensaio técnico da Vila no YouTube e vi muitos comentários com reclamações sobre o grande número de cacos do Tinga. Chega e está o tempo inteiro fazendo caco. E por que ele está fazendo? Porque é uma maneira de ele tentar jogar esse samba para cima, para tentar aproximar esse samba dessa tal animação que se pede hoje em dia, para manter a tal pegada. Então o tempo inteiro ele está jogando lá em cima, nos espaços de respiração que o samba tem, que hoje são cada vez mais raros, para impulsionar ali uma empolgação na escola. Eu sou contra a reedição, só que eu acho que essa decisão da Vila desse ano, ela pode ter um lado bom. E por isso eu espero que o samba receba todas as notas máximas. Porque se isso acontecer, vão cair por terra as teorias dos sambeiros que opinam e decidem muitas disputas de samba. Teorias que podam a criatividade dos compositores e criam uma gaiola de onde os sambas não podem sair para voar. Eu espero que a reedição de Guibalá venha para resgatar e salvar o gênero samba enredo, que, assim como o Oxalá no samba, adoeceu. Vai, Martinho, mostre a todos que a beleza é a missão de todo artista. Análise ainda da Vila, não. Como a escola não divulgou o sinopse e anunciou que está desenvolvendo o enredo a partir da letra do samba, eu trago aqui a explicação do autor do enredo original, Oswaldo Jardim, para que a gente cumpra o papel de explicar o que gerou a criação desse samba, de onde surgiram as ideias para a criação desse samba, dessa letra que a gente escuta aí já há algum tempo.
O que a Vila está fazendo é uma história de ficção, tá? Quer dizer, você tem que se predispor a entrar numa fantasia para poder compreender a história bem. Na verdade, o que a gente faz é, digamos assim, é um repensamento sobre a posição do homem dos anos 90 e dos seus deuses. Obviamente que a gente precisava se associar a algum tipo de filosofia qualquer para poder você ter um entendimento dessa coisa do homem e seus deuses. Então, pelo fato, obviamente, do carnaval ter uma proximidade muito grande com a cultura negra, eu optei então por colocar essa história dos deuses associado à cultura iorubá, ou seja, os meus deuses, a minha relação do homem e os deuses está em cima da filosofia iorubá com os nossos orixás. Você tem que admitir em primeiro plano que, na verdade, o universo tenha sido criado por alguém, ou seja, exista um dono do universo. Esse dono do universo com uma série de funções, tá? Para criar, obviamente, todas as galáxias, planetas e outras coisas mais, tinha um projetozinho de criação do planeta que nós vivemos. Esse projeto foi entregue na mão do seu primeiro-ministro, isso há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, né? Esse primeiro-ministro executou todo esse projeto, no caso, esse primeiro-ministro é Oxalá, né? Depois que esse projeto estava pronto, esse dono do universo, que é Olurum, mandou uma série de outros ministros, que a letra do samba é muito clara e fala que são os guias protetores do planeta, que tomam conta dessa subdivisão de coisas entre valores materiais e morais, e tudo isso corria bem, sem nenhum problema, até que um dia esses ministros descobriram que Oxalá tinha adoecido, ou seja, o sujeito que foi designado a criar o planeta Terra adoeceu. Entraram em pânico, porque apesar de serem ministros, não compreenderam bem por que ele ficou doente, e foram procurar, naturalmente, Olurum outra vez, ou seja, foram procurar o chefe, porque tinha problema na área. Chegando lá, Olurum disse a eles o seguinte: Oxalá está doente porque ele tem uma relação com a Terra muito grande, ou seja, ele tem uma ligação simbiótica com o planeta que ele criou, fez designado para criar. Na realidade, a única saída tem que ser primeiro a cura do planeta, para que depois a gente processe então a cura de Oxalá. Para que solucione isso de uma maneira rápida, Olurum propõe então aos seus ministros o seguinte: voltem na Terra, tragam para mim aqui no Templo da Criação do Universo, onde eu moro, todas as crianças que vocês encontrarem no planeta, que aqui eu vou abrir o projeto original de criação do mundo conforme eu pensei. Ou seja, vou explicar para as crianças de onde eles vieram, isso segundo a filosofia iorubá, naturalmente, vindo do barro. Vou explicar a importância do conhecimento sobre o próprio corpo, como dons explicáveis da gente que a gente tem, como o dom da medicina, explicando essa brincadeira. Ele faz uma brincadeira com as crianças de viagem pelo corpo humano através da corrente sanguínea. Ele fala do trabalho, né? Quer dizer, as crianças perguntam, obviamente, para que a gente tem que trabalhar? Pergunta de criança é uma coisa séria. E ele diz: a gente trabalha naturalmente, vocês trabalham lá porque vocês têm que dar sequência a minha própria criação, é necessário que você edifique. Vai falando das artes, ele apresenta para as crianças a mãe natureza, fala que tudo isso é muito bonito e dá certo só se a justiça estiver presente. E menciona naturalmente o seu ministro da justiça, junto com sua esposa, que naturalmente seria Xangô Inhassã. Fala do amor universal, que ele deixou uma representante na terra desse amor. E naturalmente, no final da viagem, ele diz para as crianças que todo pessoal, né, quer dizer, todos os guias protetores do planeta, junto com ele, estão esperando que essas crianças tenham condição de voltar à Terra e reconstruir a história. Obviamente que isso tudo com uma linguagem plástica bem adaptada ao nosso tempo, ou seja, não deixando que aquela coisa, por exemplo, quando você fala algumas pessoas, né, aquela coisa distante de você, não. Trazer esse orixá com as características dele, os arquétipos desse orixá, ou seja, próximo de uma linguagem onde qualquer um de nós possa entender.
Bem, é claro que é chovendo molhado dizer que o Martinho foi brilhante ao transformar uma história, né, complexa num samba fácil, compreensível, sensível, bonito. Uma obra de Martinho, de mestre. O mestre que ainda está vivo, que ainda produz e que tem mais conhecimento do que todos os juízes dos seus últimos sambas. A Vila fez uma pequena adaptação no samba original. A palavra porquê, logo no início do samba, era a mais grave de toda a obra musical. Aí o Tinga pegou e jogou lá para o alto, sem ferir a criação original, e de uma maneira que aproximou o samba um pouquinho do que se pede hoje em dia. Mas não dava para fazer isso em todos os versos. Então o samba é 99% aquele que foi cantado no desfile de 93 pelo Gera, pelas gatas e pelo pessoal da Vila Isabel. Dá pra ouvir até um pedaço. Hoje em dia ficou mais naquela pegada. Embora a bateria da Vila esteja numa cadência muito boa, né? Muito num andamento bem controlado, não está correndo, essa mudança fica clara quando a gente ouve a versão de hoje em dia. Bem, que o que balá gabarite o quesito e que a Vila tenha boa sorte no seu desfile.
Tinga, com energia, manda saltar.
Solta o bicho!
Valeu, Martim!
Alô, comunidade!
Esperança de Oxalá. E orixás se encantaram com os deuses, os deuses ouro e virão. Viram como foi criado o mundo, se encantaram com a mãe natureza, descobrindo o próprio corpo, perderam que a função do homem é evoluir. Conheceram os valores, o trabalho do amor e a importância da justiça. Sete águas revelarem sete cores, e a beleza é a missão de todo artista. Ibalar é resgatar, salvar,
é uma palavra,
e a criança, a esperança do Xalá. Ibalar é resgatar, salvar,
socorrer quem está.
A criança é a esperança de Oxalá, vamos sonhar, meu Deus.
Força para nossas crianças.
O enredo da Mangueira é uma homenagem a Alcione, uma personagem viva, um enredo muito meritório e com a identificação de muitos anos com a Verde Rosa, né? Embora não seja exatamente um enredo inédito, né? Visto que Alcione foi enredo da Ponte, né? Unidos da Ponte, lá atrás, acho que em 94, foi enredo também há bem menos tempo, da Mocidade Alegre em São Paulo. Mas a Mangueira tem todo o direito e até um dever, né, de homenagear uma de suas grandes baluartes. A vida da Alcione é rica em ícones visuais, desde o Maranhão, sua efervescência cultural, passando pelas suas músicas e terminando em Mangueira, onde ela fundou e presidiu a Escola Mirim, né, a Mangueira do Amanhã, junto com Dona Neuma, Dona Zica.
Mangueira de Neuma e Zica, dos versos de Hélio que honraram meu nome, levo a arte como dom, um Brasil em tom marrom. Muito prazer, eu sou Alcione, a negra voz do amanhã.
Então o enredo, né, da Anique Salmon e do Guilherme Estevam, esse enredo ele vai passear por aí, né? Ele tenta criar um fio condutor com o lance do amanhã, não sei o que do amanhã, isso do amanhã, mas no final ele acaba desistindo no meio do caminho e vai se fixando mesmo na rica história de vida e na carreira dessa excepcional cantora. Os compositores Lequinho, Júnior Fionda, Guilherme Sá, Fadico e Paulinho Bandolim fizeram aquele que para mim foi o melhor samba do Carnaval de 23. Esse ano eles estão enfrentando ali uma grande concorrência na disputa por esse título aí, mas fizeram um samba que é muito fiel à cronologia da história do enredo, né, e que agrega alguns tons da chamada emoção mangueirense. A Mangueira é uma das escolas que mais gosta de falar de si mesma, do samba, de exaltar a sua força, né? E tem porquê. Então eu quero aproveitar, inclusive, para registrar com muita emoção que eles conseguiram dar um jeitinho de incluir no samba uma citação ao Hélio Turco, que não estava no enredo, né, e que faleceu recentemente, maior compositor de sambas em enredo da Mangueira. Então achei uma linda homenagem que fica como um registro eterno na letra de um samba, né? Isso aí me conquistou, me ganhou, né? Como o pessoal diz, me pegou. O samba tem a vantagem de ser fácil e completamente compreensível para quem não leu a sinopse. Está tudo ali, sem qualquer problema. E tem uma melodia valente, com cara e jeito de quem faz samba para a escola há duas décadas e entende, ou mais, e entende perfeitamente da pegada e das divisões rítmicas muito específicas da bateria da Mangueira. Como no ano passado, eles repetem a ideia de um pré-refrão que cria um climão para a parte principal do samba. Aliás, o samba vem crescendo desde o verso Mangueira. Para explodir num refrão que exalta a mulher e a ancestralidade verde-rosa, terminando com a citação ao sucesso mais duradouro da Alcione, né? Não deixa o samba morrer. E o samba da Mangueira garante que ele não morrerá por lá.
Pra honrar meus ancestrais,
Podem torcer o nariz, mas é um samba que tem tudo para alcançar a nota máxima e levantar essa Sapucaí, especialmente quando a Marrom aparecer.
Chamou, chama a criança, e a voz do amanhã, chamado do Maranhão. Tambor de vida encantado e sagirá, o divino monta, a filha de toda fé, sobre as pessoas Maria batizada Nazaré. Diz o destino quando o tempo foi maestro, soltar a vida aos pés do velho cajueiro, guardar no peito a saudade de mãe.
Primeira de Mangueira, pé direito, muita sorte.